que existiram não apenas na parte civil, mas também na parte penal. E temos, e nesse aspecto eu tenho que agradecer, não apenas, penso que é produto de trabalho de várias pessoas, mas de alguma forma há um protagonista que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está, pronto, enfim, na pessoa do Deputado Pedro Delgado Alves, eu agradeço a todos aqueles que contribuíram para este texto, que vem até unir as várias propostas, quer aquelas que dizem respeito às alterações ao Código Civil e ao processo civil, quer aquelas que dizem respeito ao Código Penal. Se estivessem de acordo, nós passaríamos aqui a uma pequena discussão para saber das objeções que cada um tem ou não em relação a este texto de substituição, para ver se conseguimos chegar a uma conclusão hoje que seja passível de ser transmitida ao Pleno da Primeira Comissão já amanhã. Obviamente que para tentarmos que possa, caso este acordo exista, chegar-se a um texto final que possa ser objeto de votação final global na próxima quinta-feira, porque é o último dia de votações deste ano. Nesse sentido, eu dava a palavra ao Pedro Delgado Alves, até por uma questão, enfim, didática, se me permite a expressão.
Muito obrigado, procuro ser didático e telegráfico, porque acho que também já partimos pedra muito em torno destes projetos e que, antes de mais dizer, que ele só foi possível também graças à intervenção de todos, portanto, agradeço as palavras simpáticas, mas acho que elas são extensíveis a todos os membros do grupo de trabalho, justamente a quem também esteve aqui mais de perto a tentar fazer a fusão. Eu diria que, em jeito de balanço, por assim dizer, o texto de substituição, que eu, entretanto, só hoje bem que me percebi que não tinha enviado ainda para os serviços da Comissão, apesar de já ter circulado por todos nós, portanto, é o texto que já conhecemos, com uma ligeira alteração de que eu já darei nota, fundamentalmente o que procede é a fusão dos textos em matéria civil, portanto, o 164, 171, 224 e 227, respectivamente do PS, PAN, PSD e Bloco, que faziam as propostas de alteração em matéria civil e, portanto, as alterações ao Código Civil, portanto, numa versão que procura acautelar e, no fundo, servir ficador a todas estas iniciativas. A única alteração relativamente ao texto que já tinha circulado informalmente por todos vós é uma questão que fomos sempre discutindo, mas que nunca se tinha concretizado, que é as alterações ao Código Penal que não são de substância, que são aquelas que apenas se limitam a substituir as referências a coisas por coisas e animais, uma vez que a previsão penal, para se manter a mesma, uma vez que o conceito deixa de ser apenas o de coisa e passa a abranger também, ou melhor, uma vez que o conceito de coisa encolhe, deixando de cobrir os animais, para assegurarmos que a previsão continua a ser a mesma, é só necessário fazer essa alteração terminológica apenas no Código Penal. Portanto, isto quanto a esta iniciativa. Quanto às restantes, que também estão, que tinham baixado também sem votação ao Grupo de Trabalho, em matéria penal, apesar das várias tentativas, é matéria na relação à qual não houve, pelo menos, a não ser que haja alterações de posição relativamente às conversas que fomos tendo informalmente, penso que não há acordo quanto à possibilidade de aprovarmos um texto comum em nenhuma das modalidades, seja nas mais transformadoras do regime, seja nas mais cirúrgicas, e portanto em relação a esse, eu até diria que não valia a pena, mas portanto, não havendo maioria, portanto fundamentalmente, como são tudo textos que baixaram sem votação, no caso dos textos da fusão do Código Civil, aí tratar-se-ia de aprovar um texto de substituição que subiria a plenário para a votação na generalidade, especialidade e final global, no caso dos restantes textos, portanto eles regressarão a plenário. Portanto, se os proponentes assim o entenderem, portanto, penso que os três proponentes assim o entendem, portanto é o caso do Partido Socialista, mas penso também que será o do Bloco de Esquerda e do PAN, e regressam para a votação na generalidade, uma vez que não tiveram, portanto, obviamente, depois o desfecho sendo ainda que obviamente imprevisível, mas ou melhor, talvez provável, apesar de, pronto, não podemos ter certeza absoluta que o seu desfecho seja o falecimento na generalidade, mas provavelmente se-lo-á, de qualquer forma, com essa expectativa. Portanto, eu diria que a única deliberação a tomar hoje, no fundo, para passar amanhã ao plenário da primeira comissão, seria em torno do texto de fusão civil, porque nos restantes não. Enfim, também acho que não vale a pena estarmos a chover muito no molhado, porque não se reuniu o consenso para já nesta fase em relação a nenhuma das versões.
Eu depois queria fazer uma intervenção, mas mesmo aqui analisando algumas normas, mas não sei se alguém quer mais.
Obrigado. Queria secundar só aquilo que o Pedro Delgado Alves já reafirmou e queria fazer um pedido a todos os partidos que amanhã na comissão, porque terá que haver consenso durante o dia de amanhã em comissão, para que este suposto previsível texto de consenso do civil possa ser votado na quinta-feira. Não, penal,
não, atenção, temos... eu volto a dizer, há dois penais, por assim dizer. Há o penal, que é o estrito penal, mas que é o penal do civil, por assim dizer. Este penal, o que aqui vai? Portanto, não tem, o penal do civil, se me permitem aqui a criatividade.
Muito obrigada. Eu, enfim, não tenho grandes dúvidas quanto à parte civil, já tínhamos dito isso e nessa matéria estamos completamente confortáveis. Eu percebo a questão da parte civil-penal, mas eu gostava de ter um bocadinho mais de tempo para analisar a questão. Eu percebo que a ideia é só fazer-se a referência também a animais, uma vez que os animais deixam de ser considerados coisas, mas eu não sei se nós estamos aqui a fazer uma coisa apressada que nos pode levar a consequências que nós não imaginamos antes. E, portanto, fico aqui um bocadinho na dúvida na parte civil-penal, confesso. E portanto, acho que o ideal, para que não houvesse aqui nenhuma questão, era votarmos o texto de substituição quanto à parte civil, porque esse eu acho que não civil-civil. Esse não tem mácula. Propriamente, haverá aqui umas questões pequenas, mas não me parece que esse tenha grandes problemas, pelo menos nós não vemos. Quanto à parte civil-penal, eu gostava de ter um bocadinho mais de tempo, nós gostávamos de ter um bocadinho mais de tempo para analisarmos isto devidamente e, portanto, se pudéssemos parar o texto de substituição apenas quanto à parte civil-civil e a parte civil-penal deixarmos para depois, e nós preferiríamos, era só.
Eu dava só nota de metodologicamente qual foi a opção. Essencialmente estamos a falar de crimes contra o património. Portanto, essencialmente todos eles são ou furtos ou crimes de dano. O risco de fazermos isso é, se depois não entram em vigor simultaneamente, teremos uma zona sem punição entre o período de tempo em que deixamos de ter uma norma, a não ser que se construa uma norma determinando que todas as referências, a opção pode ser, ao invés de fazer uma alteração expressa ao Código Penal, seria uma alteração que dissesse que todas as referências a coisas devem ter-se refeitas a partir de agora a coisas e animais. Apesar de tudo esta, o exercício foi só um exercício de fazer o find no Código Penal a todas as referências a coisas e substituí-las por coisas e animais e tão só. E, portanto, se fosse possível fazer essa análise, ainda assim acho que era desejável do ponto de vista da segurança jurídica para que não ficasse aqui um hiato entre a mudança do civil e a mudança do penal, porque efetivamente é uma questão de picar uma a uma, eu ainda ponderei eventualmente ver transversalmente se existe outra legislação, mas de facto só no penal é que encontramos estas referências e, portanto, eu acho que esta alteração acautelaria. Mas, obviamente, percebo que também, enfim, agora reparam, chega aqui de repente 14 alterações a normas do Código Penal, também percebo que não se veja de um momento para o outro, mas o exercício foi mesmo só estritamente fazer um find e substituir pelo outro. António Filipe.
Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Ora bem, eu creio que relativamente à parte civil, da nossa parte, não vemos aqui nenhum problema. Creio que há, mas estarei, obviamente, receptivo para considerar aquilo que for dito e ponderar. Mas em relação ao penal, e percebendo que, obviamente, a matéria divergente não está aqui, mas há aqui algumas coisas. Eu percebi a lógica, que é a distinção entre fazer distinção entre coisa e animal. Quando o Código Penal se refere às coisas, mas eu fico na dúvida, e gostava que pensassem nisso, se em todas as propostas que aqui estão de incluir animais, se quer materialmente possível. Porquê? Por exemplo, como é que se dissimula, diz-se aqui, artigo 227, o devedor com a intenção de prejudicar os credores diminuir ficticiamente o seu ativo dissimulando coisas ou animais. Como é que se... Não estou a ver como é que se dissimula um animal. Dissimular coisas podemos perceber. Pronto, tenho aqui, mas não é uma oposição, é uma dúvida. Depois, Portanto, há dois artigos que se fala do dissimular coisa ou animal. Muito bem. Se é essa a ideia de esconder, enfim. Depois, tenho aqui... Sim, eu sei, mas dissimular uma coisa eu consigo perceber. Dissimular o animal tinha assim um bocadinho mais dificuldade em ver o que é que isso se traduzia. Assim como auxiliar outra pessoa a aproveitar-se do benefício da coisa ou animal. Está bem. 232. Depois, aqui a questão. No artigo 255, no conceito de documento. No 255, no conceito de documento, cabe aqui o sinal materialmente feito, dado ou posto numa coisa ao animal, para provar facto juridicamente relevante?
Máquina da vaca, o chip do cão, a máquina do brinco. Ou a máquina da vaca, já não é?
Percebo.
Não vem, se não vem, não resulta, depois há
coisas. Sim. E no 356, quem abrir, romper ou inutilizar tal ou parcialmente marcas ou selos, apostos legitimamente por funcionário competente para identificar ou manter inviolável qualquer coisa ou animal? Tenho uma dificuldade em ver o que é isto. Abrir, romper ou utilizar tal ou parcialmente marcas ou selos, apostos legitimamente por funcionário competente para identificar ou manter inviolável a coisa ou animal. Tenho dificuldade em ver qual é a aplicação deste artigo ao animal. Depois, temos aqui um conceito que me faz uma certa comichão, que é o conceito de animal fungível. O conceito de animal fungível, porque eu acho que isto é um bocadinho contraditório com o espírito que tem presidido ao processo legislativo. Então, o animal é fungível.
Bem.
É
fungível.
Pedro Delgado Alves, eu acho que era mais fácil, provavelmente, convencer-me disso a mim do que a si, mas... Eu não sei, olha, a minha mãe conta que os meus tios, o meu avô tinha ovelhas lá na terra, e os meus tios tratavam as ovelhas todas pelo nome. Eu não sei se o animal é fungível. Cavalo é um animal fungível. O conceito de animal. Não haverá outro conceito. Não, mas a minha única dúvida, isto do ponto de vista substantivo, é o único problema que eu tenho é saber se todas as disposições que se referem a coisas também podem ser aplicáveis assim a animais ou será possível algum apuramento. Não há aqui nenhuma discordância material nisto. As coisas materiais estão do outro lado, não estão aqui. Mas, de facto, há aqui coisas que fica assim um bocadinho a olhar se isto se pode aplicar assim.
Muito bem. Tenho algumas dúvidas. Na parte civil e na parte penal, embora nem todas tenham o mesmo grau, digamos assim, de inquietação. No 1323, número 4... onde se fala no achado e no achador, a norma neste momento em vigor dá um prazo. E este número 4 elimina o prazo. E o prazo é um ano. Eu julgo que o facto de... existir um prazo reforça a segurança jurídica e a sua eliminação não protege o animal. Não consigo entender a rácio da eliminação do prazo. No número 4 de 1323. Porque todos os direitos do achador do animal e do dono do animal estão perfeitamente assegurados dentro do prazo. O prazo é... Foi retirar o prazo para que o achador possa tornar-se proprietário do animal?
E até por outra coisa, tem a consequência de estender esse regime às coisas.
Mas a existência de um prazo...
Não, eu estou só dando que não é intencional. Portanto, não é intencional, isto produz um efeito também no regime das coisas. Porque a norma aplica-se a ambos, portanto, efetivamente...
Eu acho que manter o prazo de um ano era prudente. Que é o prazo que está.
No número 2. Passávamos para o número 4. Não é?
É. Depois, tenho dúvidas em relação, no mesmo artigo, ao número 6 e ao número 7. A primeira dúvida tem a ver com o facto de que o número 6 se aplica única e exclusivamente ao achador do animal e diz que o achador do animal goza do direito de retenção. Tenho aqui duas questões. Primeiro, e o achador da coisa não goza? Passa a ficar sem direito de retenção? Segunda questão, o direito de retenção é um direito usado nas relações de crédito. A aplicação, agora já estou um bocadinho como o António Filipe, a aplicação ao animal é qualquer coisa que pode não caber bem na natureza jurídica do direito de retenção. Embora possa estender-se, como eu disse, isto é um mundo novo. Agora, nós retiramos ao achador da coisa o direito de retenção, não faz sentido.
A ideia da retenção era diferente, ou seja, era, no fundo, criar um regime específico que era o direito de retenção em caso de fundado receio que o animal seja vítima de maus-tratos. Mas não visava substituir o 4 atual do 1323. E, portanto, peca-se por excesso. Ou seja, o 4, número... Perdão, 1323-4... atualmente em vigor, o achador goza do direito de retenção e não responde, no caso de perda ou deterioração da coisa, se não havendo a sua parte, dolo ou culpa grave, tem que se manter. Sem prejuízo de acrescentar o específico
e da coisa.
Ao animal.
Não, então, espera aí.
Fundamentalmente, o 4, o atual 4, o achador goza do direito de retenção e não responde, no caso de perda ou deterioração da coisa, se não havendo a sua parte, dolo ou culpa grave, mantinha-se.
Qual 4 é que estás a ler?
Não, é o 4 do Código Civil em vigor.
Ah, sim, está bem.
Código Civil atual. E depois o 6, aqui fica também, portanto, haveria aqui, no fundo,
uma especialidade, um direito especial.
Uma norma especial. Portanto, isto, no fundo, faria um 6, que é o antigo número 4, é o atual 4, depois o 6 é 7 e o 7 é 8. E, aliás, o 8 pode-se suprimir, porque o 8, no fundo, fica consumido por este atual número 4 do Código Civil que reintroduzimos.
Eu peço imensa desculpa, não me vai levar a mal, mas isto é uma reunião de um grupo de trabalho. E não é aberta, não. Não, peço imensa desculpa.
Só amanhã.
Amanhã é que na primeira comissão isto vai... Não, por amor de Deus, não há problema nenhum.
Mantém-se o atual número 4 e este
caso. O atual 7, a proposta do texto de solução número 7, deixa de fazer sentido.
É, exatamente. E, portanto, o 5 é o 5, o 6 é o atual número 4, e o 6 é o 7, e o atual 7 sai.
Como é que é, afinal? Então, o que é que fica, então?
Portanto, ficaria a atual redação do número 4 do Código Civil. O achador goza do direito de retenção e não responde no caso de perda ou deterioração da coisa, se não havendo a sua parte, dolo ou culpa grave. E, portanto, isto permite eliminar o atual 7 da proposta do texto de substituição. E depois há um 7 específico para o achador do animal, que esse goza do direito de retenção em caso de fundado receio que o animal achado seja vítima de maus-tratos.
Mas isso chama-se direito de retenção. Porque o direito de retenção é um direito de retenção até que... Ou seja, o direito de retenção está sempre sujeito a uma condição. Ou seja, eu retenho até que me paguem, não é? E depois, se me pagarem, já não retenho. Ora bem, como é que isto se desata? Não se desata, não é? Porque se há fundado receio de que o animal achado devido de maus-tratos, por isso, simplesmente...
Pode ser.
Pois, mas eu não entrego o animal.
Não, tem que se arranjar um...
Mas isto não é o direito de retenção, é outra coisa.
É direito de retenção, tem que ser... Pois, porque a finalidade aqui não é salvaguardar o património do lixador.
Não, é
outra coisa. E para ressarci-lo das despesas em que ele eventualmente incorre. Portanto...
Eu acho que era preferível dizer qualquer coisa que o detentor do animal pode reter o animal. Quer dizer, não usar...
Exatamente. Para não fazer corresponder à figura jurídica.
O lixador pode...
Para tentar salvaguardar estas... Uma ideia que é uma substituição, uma nova taxa que substituiria o número 6 e o número 7, seria mais ou menos assim, mantendo o número 4, obviamente.
Mantendo o 4 não pode ser.
O 4 pode
ser.
O achador gosta do direito de retenção e não responde, no caso de ter deterioração do animal ou da coisa, senão vendo da sua parte do lucro ponderado.
Isso é a versão atual do Código Civil? Não? Lê-la outra vez, achador.
O achador goza do direito de retenção e não responde no caso de perda ou deterioração do animal ou da coisa, se não havendo da sua parte dolo ou da graça.
Ok. Ah, está bem, é verdade.
Sim, mas isso não responde à observação do trabalho dos maus
tratos. Não, responde, porque há duas questões distintas. O que há aqui de novo é esta figura que não é bem o direito de retenção da salvaguarda dos maus tratos, que é uma questão cuja redação teremos que refazer de novo. Que de facto não se trata de um direito de retenção se a quisermos conservar. Coisa distinta é esta, que é que o achador goza do direito de retenção e não responde, no caso, pela utilização da coisa ou do animal, se não havendo da sua parte dolo ou culpa grave. Portanto, que é, no fundo, só fazer a alteração ao número 4 em vigor para que ele corresponda à existência de...
E, portanto, a proposta de Casa da Mulher seria...
Porque as dificuldades eram o direito de retenção é outra coisa.
Pode haver direito de retenção em matéria de animais, por exemplo, o veterinário.
Mas aí já é uma relação.
Claro, por causa do direito de retenção, se não lhe pagarem o tratamento, isto é um bocadinho, pode ser um bocadinho esquisito, mas temos jurídicos e é assim.
É assim.
Mas aqui podemos a nós chamar direito de retenção, que não é direito de retenção, que era aquela.
E agora eu tenho que dizer uma coisa. Com o estatuto que nós estamos a dar ao animal, eu duvido que o veterinário possa fazer isso. Até agora pode, que é coisa.
Pois é.
Agora, não sei se ele pode usar direito de retenção como se fosse uma coisa ou um animal numa relação tão difícil. Até isso tem tudo.
Mas estamos com esta relação estaríamos a dizer que sim.
Estamos a alargar o conteúdo do direito de
retenção para abranger, mas de qualquer forma não esqueçamos que, não obstante todas as medidas de proteção do animal, também ele não deixa de viver aplicável o regime das coisas subsidiariamente e neste caso nomeadamente ser-lhe aplicável. E não esqueçamos também outra coisa, que animal para este conceito, para este contexto, uma vez que é todo animal e não só os animais de companhia, efetivamente em alguns contextos o veterinário fazer ser direito de retenção sobre um animal com valor económico relevante não é o mesmo que em relação ao animal de companhia e que questão um cavalo de corrida ou uma vaca que esteja até que esteja prenha, que possa ter interesse económico. Portanto, eu concordaria com a introdução do, no fundo, com a manutenção, se quisermos, do atual número 4, só com o aditamento de animal para além de coisa.
O número 4 do Código Civil atual preenche todos os, responde integralmente à questão da retenção creditícia, certo?
Sim,
a todas as situações de retenção creditícia, seja de coisas, seja de animal.
Aquilo que estava a referir o outro. Sim, mas peço desculpa lá uma coisa. E o prazo de um ano mantém-se?
E o prazo recuperá-lo-íamos.
E para efeitos de retenção ou de outra expressão que se encontre, que vise proteger, não tem nada a ver com a relação creditícia, tem a ver com outra coisa, com proteção do.
Porque é um desfecho possível do achamento, que é o que é discutido neste artigo.
Para isso, valia a proposta.
Tal redação do pode reter tem que ter uma forma de desfecho. Ou seja, porque ele meramente ter a suspeita de que o outro pode infligir maus tratos, tem que haver um desbloqueador que nem seja uma decisão judicial, caso haja litigância. Portanto, tem que, não, mas isso.
Enfim, isso resolve-se à posterior.
Isso resolve-se à posterior.
Depois tenho aqui uma questão.
Então, se calhar...
Portanto, acrescentamos em tempo, que fica o quadro do Código Civil para a retenção tal como ela existe no âmbito do Código Civil, para efeitos creditícios, e para efeitos de proteção do animal. Substitui-se o atual, o 6 e o 7 do texto de substituição, pela proposta que o Casal de Abrimento propôs.
Que é o quadro atual acrescentado do animal, é isso?
Tenho aqui depois uma questão que é mais complicada do ponto de vista jurídico e o Pedro Algarve Alves já uma vez tentou explicar, mas eu, com licença minha, nem cheguei lá. Que é a questão do artigo seguinte, que é a questão da comunhão. Porque no regime da comunhão geral de bens, a comunhão geral de bens diz respeito aos bens presentes e futuros. E a comunhão de adquiridos é que diz respeito aos bens que o cônjuge leva para o casamento.
Não,
esses, mas diz, ou seja, os bens que o cônjuge leva ao casamento são dele.
Sim.
Pronto. E estas são o artigo 1733, diz respeito à exceção. Se nós estamos a excepcionar da comunhão geral.
Mas da comunhão geral.
Daquilo que está na linha H, ou seja, os animais de companhia, nós estamos aqui a estabelecer uma disfunção, na minha opinião, no regime de comunhão de bens. Como é que está a sugestão? Mas eu queria ouvir a explicação, porque eu não estou satisfeito.
Mas fundamentalmente a questão aqui é, havendo um laço que aparentemente presumimos existir entre entre quem leva para a comunhão os bens, neste caso o animal de companhia, é manter o nexo com aquele que o leva e portanto não o fazendo integrar na comunhão geral.
Mas, quando esse, é... mas o animal já é dele.
Mas deixaria o ser com a comunhão geral?
Não.
Sim. Não. Na comunhão geral sim, daí a exceção.
É bem próprio.
Deixa-te. Não. Exatamente. Deixa-te ver bens próprios. Ou seja, é essa realidade que se exceciona. Ou seja, este bem não entra na comunhão geral. Portanto, das adquiridos está resolvida. Portanto, se o cão era, continua a ser, na comunhão geral. É que ele casando em comunhão geral, o que hoje ninguém faz, diga-se de barato, portanto, desde tal, talvez. Mas pronto, mas ainda assim, tinha que se prever a hipótese, e foi nessa lógica que a coisa se pensou, ele. Todo o património que integra a comunhão geral e, portanto, os bens do casal, este não integraria. Portanto...
Mas ao fazer isso, tu estás a tornar o animal de companhia que é levado para o casamento, se estás a retirar toda a capacidade de ser um bem próprio.
Não, ele continua a ser bem próprio. Antes, pelo contrário. Eu estou a garantir que ele continua a ser bem próprio e não passa a bem comum do casal.
E não
da comunhão.
Estás a excepcionar...
Estou a excepcionar da comunhão. Ou seja, ele entraria na comunhão em contexto normal, portanto, eu caso e, portanto, o meu dálmata passa a ser também da Cruella de Vil, mas como eu não quero que ele seja da Cruella de Vil, é só o meu dálmata e, portanto, não há risco.
A lógica é essa, pode estar.
Obviamente. A opção seria não casar com a Cruella de Vil, não é?
Uma coisa que faz algum sentido. Se os animais animam para ser coisas.
Sim,
também
está a dizer. Sim, a Silvia está a dizer uma coisa que é: nós
tem que ser regulado porque não é um bem.
Estamos a pôr o animal como um bem.
Mas um bem é sempre.
Mas é um bem sempre.
É sempre um bem, não é uma coisa,
mas
é um bem. É verdade.
O que é que se passa ao animal? A questão é essa.
Em que contexto? Quando?
Divórcio.
Mas também lá está regulado. Senão, das duas, uma. Ou é bem próprio e continua a ser bem próprio, e com isso garante-se que é bem próprio e continua a ser só de um. Caso não seja, vem precisamente definido lá mais à frente, nas normas em contexto de dissolução, que tem que ser regulado o destino do animal de companhia, caso ele seja
mas
bem.
Mas então, se tem que ser regulado.
Nesse não tem. Não, mas esse não tem, porque esse é bem próprio. Esse é bem, vejamos, ele tem de ser regulado quando é bem da comunhão. Ou seja, quando em adquiridos, em comunhão de adquiridos, o animal foi adquirido já na constância do matrimónio, ou quando, por força, nunca de uma. Não, é só nesse contexto.
Na comunhão, é só nesse. Adquirido
é só nesses casos.
No caso da comunhão, mas...
Da comunhão geral, da comunhão adquiridos. Neste caso, nunca chega a ser bem.
Mas aqui então, aqui só está, é que eu não sei. Mas aqui só está
excepcionado da comunhão geral. E na comunhão geral, ele não passa a ser, se é prévio, não passa a integrar. E aí, no caso de divórcio, não há nada a discutir em tribunal, porque ele sempre é do Zé e continua a ser do Zé.
Se eu estou a perceber, explica a rácio desta linha de inserção.
A rácio é o animal que acompanha para o animal de companhia, atenção, aqui é só estritamente animais de companhia. O animal de companhia, porque estamos a assumir que tem aquelas características próprias específicas do animal de companhia. O animal de companhia que entra, se quisermos, no matrimónio com um dos cônjuges, não passa a integrar a comunhão geral. E, portanto, fica de fora e conta.
Integra, não é?
Como?
Já não
integra. Integra? Integra? Então, como não integra? Comunhão geral é comunhão geral. Comunhão geral, comunhão geral. Na comunhão de adquiridos não há alterações. Na comunhão de adquiridos é próprio, continua próprio, só os que forem adquiridos na constância é que são dos dois e só em relação a esses. É que depois a norma relativa ao divórcio termina a resolução do destino de uma companhia, justifica. Não na comunhão geral.
Não sendo eu nem os autores da proposta. Parece para você é que a questão da personalidade da relação
com
aquela pessoa em fim.
Neste caso, a animalidade.
Que, aliás, é a mesma lógica das outras.
Das outras,
na comunhão geral,
não entrem para a comunhão geral, fiquem bem próprio do...
da pessoa que levou cá. O animal.
Sim. Isso acaba por se aplicar também aos animais adquiridos na constância do casamento.
Certo? Ou seja, a norma é mais ampla.
Mas esses são adquiridos na constância do casamento pelos dois. Qualquer um dos outros, também quase que um dos outros excluídos da comunhão, se adquiridos numa adquiridos, tem o mesmo regime diferenciado.
Não, mas é que esta norma só se aplica em relação à comunhão geral. E, portanto, em relação à comunhão geral, os que são adquiridos, eu percebo o que é que quero dizer, ou seja, os que são levados para o casamento, ficarem e continuarem a ser bens próprios. Mas isto é mais amplo que isso. Isso implica que, na constância do casamento, também os que são adquiridos não são bens comuns. Passam a ser próprios filhos adquiridos. Ou estás a pensar no divórcio, estás a pensar
não, 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 mas na constância do matrimónio, quando adquiridos, já com o milho de adquiridos, são dos dois.
Não, claro. São os adquiridos, mas na geral, já percebi que essa também. Porque quando está a chacionar, eles deixam de ser bens comunicáveis.
Quer dizer aqui uma declaração.
Comunicáveis, não
de ser. Ou seja, deixam de ser bens próprios de Deus. Passam a ser bens próprios de Deus. Só estás a pensar no caso de divórcio.
Estás a pensar no caso de
parte.
Nós estamos no 1783.
São bens incomunicáveis.
A família para mim era uma coisa.
E estes são sempre chefados da comunhão, mesmo na constância do matrimónio. E portanto, na constância do matrimónio, portanto, em comunhão geral, o cão ou o gato, que são os cônjuges, que são sempre e só de um dos cônjuges mesmo em comunhão geral.
Mas tentamos fazer a interpretação deste senhor.
Pode ser contestado.
Mas
eles são incomunicáveis na comunhão.
É que são realmente coisas distintas. A questão é a seguinte: se eu levo o meu animal de companhia para um casamento que celebrei em regime de comunhão geral, o que estou a dizer é que o animal que eu levei, o animal de companhia que eu levei, não entra para a comunhão geral. Ok? Ponto final. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os animais que são adquiridos na constância do casamento celebrado em regime de comunhão geral são integrantes da comunhão.
Com esta norma, deixam de ser. São chefados da comunhão. São incomunicáveis em qualquer circunstância.
Certo. Pois, então, ok. Está bem. Agora já estou a perceber a alcance da dúvida.
Então é acrescentar os animais de companhia propriedade de um dos cônjuges no momento da
concessão.
Ok.
Isso é que é preciso especificar, exatamente.
Já está, já percebi.
É, é preciso especificar isso, senão, senão a dúvida faz todo sentido, claro. Claro. É isso aí.
Agora vamos a uma questão que para nós é fundamental.
Então, desculpem só, já agora, os animais de companhia que integrem o património de cada cônjuge no momento do casamento. É isto, não é? Integram, aliás, não é que integrem, integrem, integrem.
Antes da dúvida fundamental que eu tenho aqui, vamos a uma não fundamental.
Só queria ainda... Eu li isso por curiosidade mórbida, mas curiosidade mórbida é notável.
Eu dizia num negócio, não é possível estar a escrever o tempo da minha vida.
O meu professor de direito da família foi fazer uma
coisa.
É verdade. É verdade. É verdade.
Há que cada um deles tiver o tempo da solução de casamento, pois é, parece ser melhor.
Um livro completamente anacrónico, todos para ela, que é uma.
Tudo aquilo é um equívoco brutal quanto às razões do, do fecho da cronocópia. Em parte também. Porque não é uma questão estruturante financeira. Bom, mas assim, não. Não sei o que é. Não respondo a carta de atuação da área. Se não, vamos para a temporada. Porque este está certo. Este é que temos que reformular.
Eu tenho aqui uma interrogação e uma dúvida mais, Pascal. A dúvida, não vou ser sistemático e vou passar já para o final. É no artigo 213.
No penal?
No penal ou civil?
No penal do civil.
No penal civil. Diz, quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável, a linha é, coisa ou animal afetos ao culto religioso. Ou a veneração, isto, acham que mesmo que o animal aqui afeta ao culto religioso?
Pode haver.
Pois pode.
Mas são esses os animais.
Se eles puserem os vivos.
Não.
Se for isso, tem que me acontece todos os anos.
Não é, é só, só estou a deixar aqui, porque nós vamos levar, quando isto for cá para fora.
Comunidade Hindu de Portugal, uma vaca que, está, que tenha estatuto de. Então, é verdade, pode um animal, uma vaca sagrada, todo qualquer. Não. E estamos a falar de abate ritual para efeitos. Isso é abate ritual para efeitos alimentares. Não é, não é afeto ao culto.
Pode existir cultos religiosos que nós desejamos fazer como rituais ou rituais e que, se isto não estiver previsto,
eu não estou a falar de um
rituais. não estamos.
E não cai na norma geral.
Não cai dentro da norma destas coisas.
Não cai na norma geral.
Tipo que mata uma vaca com os monstros religiosos.
Os monstros não. Mas o animal não gosta.
Mas há muitos copas réplicas da morte do animal.
O sacrifício religioso de uma galinha, de uma vaca, de um ovinho. Não cabe. De um cão e de um gato, cabe. De um cão e de um gato.
Está muito frio. Ok, pronto. Então, mas isto era apenas porque tem consciência. E não é por acaso que eu disse à senhora jornalista para sair. Nós estamos do lado. Isto acabar. Ai, vá-se. Novidade jurídica vai ficar em cima. Eu já os estou a ouvir. Já os estou a ouvir. Mas quem é esta gente?
A alternativa é, em vez de se fazer uma identificação caso a caso no penal, é criar uma norma dando nota que no fundo, fazer uma norma final, global, que até tem uma vantagem adicional, que é, nós aqui picámos todas as disposições, picaram-se as do Código Penal quanto a esta matéria, mas pode haver direito penal avulso, que prevê coisas ou animais avulsamente e a gente não sabe todas. Portanto, se calhar mais vale esquecer esta alteração expressa ao Código Penal e pôs uma norma, as disposições relativas às coisas em matéria sancionatória...
Dá.
Não dá, mas dá, continuidade à ordem jurídica em absoluto.
As disposições,
e é expressa. As disposições sancionatórias, e não prejudica que façamos este exercício depois de uma revisão do Código Civil, do Código Penal.
Eu diria só as disposições que se retiram a coisas que referem-se também a animais. Porque sancionatórias só.
Designadamente as sancionatórias.
Eu dar-vos as características específicas da lei penal.
Estamos aqui a tirar coisas.
Para a questão é até que ponto é que não operamos uma descriminalização com a alteração do Código Civil. É o meu único receio. Descriminalização de todas as condutas de furto.
Fica sem
objeto.
Eu acho melhor que não está assim. Eu só pus a dúvida por causa dos animais afetos ao. Religioso, não foi...
Ou então, alternativamente, é uma norma no Código Penal, mas que faça a equiparação, onde é que está o conceito de coisa no Código Penal? Está. É nos 200 e picos.
202, é isso,
é.
É
a tudo aquilo que pode ser
objeto. Estamos aqui a fazer uma lei para dizer que não são coisas os animais e depois no Código Penal vamos pôr uma norma expressamente a dizer atenção, aqui já são. Portanto, não dá.
É melhor que nos está a dar mais coisas.
Os animais da Quinta Pedagógica dos Olivais, que é da Câmara Municipal. São...
Eu sinceramente não acho essa ideia de mandar uma chapéu dos fundos. Não acho seguro.
Isto pode ser muito importante.
Bom, então vamos à grande objeção que eu tenho.
Okay.
Que é só uma. É no 1305A.
1305.
No conteúdo. Nas fronteiras do direito, no transejar das fronteiras do direito de propriedade, diz-se que o direito de propriedade do animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento, formas de treino não adequadas, quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte. A ressalva aqui, entre vírgulas, do sem motivo legítimo. Depois, falar sem dor, de sofrimento e maus-tratos e do resultado, que seria sofrimento injustificado, eu julgo que já torna despiciando, até talvez redundante e passível de trazer dúvidas que não são convenientes a nenhum tipo, à expressão de formas de treino não adequadas. Isto já foi aqui várias vezes discutido. Confesso que esta é uma objeção de fundo que eu tenho.
Especificamente quanto às formas de treino não adequadas?
Formas de treino não adequadas. Acho que não há necessidade de ter aqui as formas de treino não adequadas quando já temos o sem motivo legítimo, a dor, o sofrimento e os maus-tratos que resultam em sofrimento injustificado.
Não, mas por favor.
A dúvida é exclusivamente.
Em relação às causas de treino, não é uma
coisa. Sim, isso não há problema. Não, pode sair. Sim.
Eu concordo com a ideia de que estão aqui as outras.
Ou quaisquer outros maus-tratos.
Sim,
sim, também.
Sentir-se
de acordo, sem problema.
É suficiente para.
Sem problema. Eu fiz aqui uma.
Não fiquei esclarecido.
Eu tentei fazer aqui um esboço que ficava assim.
Portanto,
ficaria assim. Portanto, o número 4 passaria a dizer: anunciado o achador faz seu animal ou coisa perdida, se não for reclamada pelo dono, dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. Portanto, é recuperar o in fine que estava na ordem. Depois, 5. Restituído o animal ou a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo à vida e das despesas realizadas. Que era o que já cá estava, que se mantém. Depois, 6. Então, recupera-se a redação antiga. Com aquela alteração, tem que se acrescentar os animais. O achador goza do direito de retenção e não responde no caso de perda ou deterioração do animal ou da coisa, se não havendo da sua parte dolo ou culpa grave. Ele deixa um bocadinho, é o 4, mas tem que baixar, introduzindo os outros.
Se não havendo da sua parte, qual parte?
Se não havendo da sua parte do achador, dolo ou culpa grave. E finalmente, então, um 7, que seria o achador de animal, pode retê-lo em caso de fundado receio de que o animal achado seja vítima de maus-tratos por parte do seu proprietário. Note-se que é um pode retê-lo, não é um direito de retenção, não é a figura jurídica do direito de retenção, mas a norma do Código Civil em que ela se coloca é esta, porque é também uma consequência do achamento. Agora, a única questão aqui é, desatamos o nó de como é que isto se resolve em caso de litígio ou não? Eu diria que não, isso direito geral da ação, e portanto quem quiser, isso é tribunal, portanto para cada direito há uma ação. Assim como este pode, o outro também pode reagir, e portanto...
Poder retirar. Direito não significa
direito de retenção. Não, direito de retenção é uma figura jurídica específica para alguém ficar com um bem, é uma figura dos direitos reais, alguém ficar com um bem, aliás, é das obrigações, para, como garantia de que a outra pessoa cumpre uma obrigação. E, portanto, tem uma função estritamente patrimonial. E não é isso que está aqui em causa neste certo. Portanto, e essa função estritamente patrimonial até fica acautelada pelo anterior, em que efetivamente se fala em direito de retenção. Até poderão nos dizer, os juristas, a comunidade jurídica que vai estar a olhar, é capaz de malhar a dizer, não sabem o que estou a dizer, não disseram direito de retenção, mas aí podemos depois nós de responder à comunidade jurídica, não, sabemos e até estamos precisamente a dizer direito de retenção no 7, isso pode ficar no relatório. Então, vamos ficar com o gravado. Cá está a memória do... É o elemento histórico da interpretação. É agora.
Pode obter, mas não é direito de retenção. Acho que ninguém vai compreender.
Os juristas que
não mandaram
Não, é a mesma coisa para juristas.
Só fez uma comunidade de bem compreendência.
Sim, mas
tem, mas não, não, é não.
Tem o direito de ter, mas não é.
Mas as consequências do direito
fazem.
É mesmo isso.
É o poder de ver, exatamente.
Depois de 1733, aqui por sugestão, face à redação do Código Civil, que ele já usa a mesma expressão para se usar a mesma. De 1733, 1H. Dizer na comunhão, é dizer, os animais de companhia que cada um deles tiver ao tempo da celebração do casamento.
É a redação
do Estado. Cada um dos cônjuges. Ah, depois. Eu tinha lá em cima.
Cada um dos cônjuges
tiver ao tempo do casamento.
Porque no 1722 há uma expressão em que se usa. Há uma. Usa-se esta expressão. Pronto, e agora a questão dos penais civis, era só de facto picá-los para ver se não há aqui disparates meus. Eu em relação a todos eles fiz este exercício que o António Filipe também aqui estava a fazer, de pensar se em cada uma daquelas circunstâncias havia um cenário em que se enquadrava uma realidade de um animal para aqueles exercícios penais, e eu em todos encontrei. Portanto, eu acho que podemos todos fazer esse exercício.
Eu fiquei perturbado com uma coisa que me saiu